Verde, caminho livre para a mobilidade.
É nesse horário, toda quarta-feira, que nós conversamos com o jornalista Bruno Lourenço Reis, o nosso especialista em mobilidade, para falar sobre o que está acontecendo nessa área, nessa seara. Bruno, muito bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes.
Bruno, vamos começar atualizando as notícias a respeito do nosso sinal verde da semana passada. Nós falamos na semana passada sobre aquela MP que fixava um novo prazo para os municípios elaborarem os seus planos de mobilidade, a prorrogação. Tem novidades com relação a isso? O relatório foi votado, não foi votado?
Pois é, com esse acúmulo de coisas aqui no Congresso Nacional para serem analisadas, né, muitas matérias, a comissão mista marcou reuniões para semana passada, para ontem também, mas não conseguiu realizar essa reunião. Então, um relatório dessa MP, que dá um prazo maior para que os municípios apresentem, né, os planos de mobilidade urbana e com isso tenham acesso a recursos do Ministério das Cidades para essas ações na área de mobilidade. Então, essa MP ainda não foi votada. Vamos aguardar, ver se eles conseguem votar ainda essa semana, né? E a gente também comentou na semana passada que a Câmara poderia votar um projeto que enfrentava o Uber, né? Dizia que só taxistas poderiam usar esse tipo de... participar de um sistema de transporte individual urbano. Bem, alguns deputados tentaram botar como urgência para o plenário da Câmara votar, mas essa urgência acabou não tendo acordo entre os líderes, e o presidente lá da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, acabou criando uma comissão especial que vai se debruçar sobre essa matéria, mas no ano que vem. Então, o prazo acertado ali é que no final de março de 2017, essa comissão especial vai apresentar a proposta em relação ao Uber. A comissão que estava analisando essa questão, ela mesmo já estava abrandando o projeto para permitir algumas saídas, né, para que o serviço não ficasse restrito apenas a taxistas. Então, o diálogo começou a prevalecer já nessa reta final dessa análise. Mas ficou realmente para 2017 uma nova comissão que vai analisar especificamente esse assunto. Agora, os deputados acabaram votando um projeto que é interessante. Ele autoriza o transporte de animal doméstico em ônibus, metrôs, trens, barcos, enfim, o transporte urbano coletivo. A proposta, entretanto, impõe algumas restrições. Os animais devem ter até 15 quilos, né, seriam de pequeno para médio porte, e devem ser acomodados em caixa específica com porta e travamento. Essas caixinhas que a gente já costuma ver em rodoviárias, no transporte intermunicipal, interestadual, né? E autorização, entretanto, para que os animais possam andar no transporte coletivo, não valerá para os horários de pico, né? E lembrando sempre que cães-guias já são autorizados por lei federal e algumas municipais também, para qualquer tipo de transporte de uso público ou privado de uso coletivo, inclusive os táxis. E o Uber também recomenda a seus motoristas que aceitem os cães-guia, sob pena desses motoristas que não aceitarem de serem descredenciados em caso de descumprimento dessa determinação federal.
Com relação a isso, até as aéreas também já tinham aberto um espaço para que os pets pudessem ser carregados, não no compartimento de bagagem, mas junto com o passageiro, né?
Mas aí no caso aí de transporte de avião, né? Algumas companhias já estão mudando, inclusive, para permitir ir debaixo
da poltrona.
Da poltrona, né? Há um tempo atrás não era, poucas as companhias, ou determinados trechos eram autorizados, agora já estão expandindo mais. Até pela disseminação, né, dos pets, e também porque, aí no caso, para os de pequeno porte, né? Por exemplo, minha cachorrinha tem 3 quilos. Acho que é 3 quilos, 3 ou 4 quilos. Então ela é bem pequenininha, caberia tranquilamente.
Dá pra levar sem problema, né?
Tranquilamente.
É chaveirinho, no caso.
ocupa menos, vai pesar menos do que a nova determinação que a ANAC aprovou, né? Para as bagagens de mão. Então,
mais muito tranquilo. Que dentro
mais do que padrão, dentro.
Ô, Bruno, aquela questão da polêmica das cadeirinhas, o Contran, ele estabeleceu um prazo. A gente falou muito aqui, comentamos inclusive, eu e a Adriana aqui no Conexão, sobre essa questão do contrato, chegamos a fazer um dedo de prosa sobre isso. As cadeirinhas.
Para ônibus escolares?
Ônibus,
né?
Escolares e vans escolares. Determinou um prazo, aí depois não, esse prazo agora não, porque falta estudar melhor o assunto. O pessoal das vans também fez protesto, aquela coisa toda. Aí voltou atrás e agora o CONTRAN parece que não tem mais um prazo determinado, é isso?
Eu já me perdi nas idas e vindas
do
CONTRAN. Mas acho que foram pelos dois adiamentos. Porque, bem, se a gente bota a cadeirinha no nosso carro, para botar o nosso filho em segurança, não apenas porque é determinado por lei, é porque realmente é mais seguro.
Claro.
Por que não as vans e ônibus escolares? Né? Mas você tem que olhar também, as vans às vezes transportam crianças nessa idade que precisam da cadeirinha e outras que não. E como que uma cadeirinha ocupa um espaço danado, algumas cadeirinhas que estão no mercado são muito complicadas. Lá fora, algumas soluções mais inteligentes, mas que o preço ainda é proibitivo. Então, esse foi um argumento dos donos, né, de vans e de ônibus escolares. E também das prefeituras, né, porque as prefeituras que oferecem o transporte das crianças, elas têm os custos e depois a manutenção, né, não apenas os custos, mas depois você tem que, de compra, mas você tem que manter esse equipamento funcionando adequadamente. Então, eles argumentaram e o CONTRAN tinha adiado já para. O último adiamento era para janeiro, agora janeiro próximo. E eles, enfim, disseram que realmente tem que estudar melhor o assunto. A gente, se for pensar bem, tem a questão dos primeiros socorros, né? Aprovado em lei, depois regras.
Ah, foi. Não, isso foi, já começa do dedo
próprio farol,
selo. Teve um selo lá
selo
atrás,
também.
É porque você é novinho. Mas teve um selo que a gente foi obrigado a comprar lá em 94, acredita? Foi por aí. E todo carro tinha que ter esse selo. Aí depois, com um mês, não precisa mais de selo, não, pode tirar.
E temos a questão do chip, né? Que também já comentou aqui. Os carros já deviam estar saindo com esse chip ali, que dá informações de tudo do carro e ajudar, inclusive, no monitoramento do trânsito.
E esse chip também?
Esse chip subiu no telhado, né? Como diríamos. Então, CONTRAN. E lembrando aqui que tem até uma proposta em discussão dessas aqui, no Congresso Nacional, que diz que algumas decisões do CONTRAN poderiam ou deveriam ser ratificadas por deputados e senadores, né? Porque até por conta dessa confusão. Às vezes, como a gente aqui é acostumado a um parlamento que ouve, promove uma série de audiências públicas, às vezes a gente percebe ali que o CONTRAN talvez não tenha esse jogo de... Até o Supremo, né, fez algumas audiências públicas nos últimos tempos. De repente o CONTRAN podia fazer algumas audiências públicas antes de tomar a decisão.
Exato.
E depois ter que voltar atrás.
É, porque fica chato, descredibiliza o órgão e dá uma insegurança, né, com relação ao que pode, ao que não pode, ao que está valendo, ao que não está valendo. A gente até se perde. Olha que a gente trabalha com informação aqui, de vez em quando a gente se perde aqui com relação às idas e vindas do CONTRAN.
É verdade, bastante complicado.
Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Sinal Verde. Um grande abraço, Bruno.
Grande abraço, Gisele, Marcela Diniz e ouvintes.